365 oportunidades. É uma série que a gente vem trabalhando no início do ano. Eu posso confessar a vocês que eu fui muito beneficiado pessoalmente pela série por rever alguns pensamentos. Eu tenho uma impressão, e impressão é uma coisa que a gente compartilha assim mesmo, né? Eu tenho uma impressão, eu não tenho nenhuma certeza. Eu tenho uma impressão que Deus quer fazer algo diferente com a nossa vida como comunidade esse ano. Mas vai ser doído às vezes em alguns momentos, assim como Clávios do filme Ressuscitado. Aham, viu como se faz uma ponte? Porque quando Deus precisa tratar com a gente, quando Ele precisa falar com a gente, Ele sempre dá uma cutucadinha, né? Não é que Ele quer, é que a gente é tão egoísta, gente. A gente é tão centrado em nós mesmos que a mínima revelação do que Deus quer para nós dói, porque a gente não quer largar. Quando a gente falou de ansiedade, a gente discutiu muito esse assunto em família essa semana. O pessoal da minha casa estava ouvindo a mensagem sobre incredulidade e ansiedade. Gerou aquela. Vamos falar mais sobre isso. Então, imagina o meu WhatsApp da família assim. Os textos assim, né? Enfim. E é isso que a gente quer fazer. Porque quando alguma coisa nos incomoda, a gente começa a discutir mais isso e mais aquilo e tal, tal, tal. E eu tenho a impressão que Deus está fazendo isso. Eu falo isso para vocês, é uma impressão não só aqui. Eu tenho visto algumas coisas boas em algumas outras igrejas vinhas, eu compartilho, eu acompanho o que outros pastores, outros grupos, movimentos, dentro do movimento estão fazendo. Eu vejo algumas coisas muito legais no sentido de crescimento, no seguinte da igreja voltar às suas origens, no sentido de dar valor àquilo que Deus dá valor. E a gente tem que estar aberto para isso. A gente precisa estar aberto para isso, porque Deus não vai nos violentar. Deus vai gentilmente nos convidar. Lembra do quebrantado, da música? Gentilmente me traiu e eu. Pensa na história do Clávis. Um romano, incrédulo. Aquela história não aconteceu, provavelmente, até onde eu sei, na real. Mas mostra muito o jeitinho de Deus fazer. Deixa o cara. Vai. Vem. Vem me procurar. Abre o seu coração para você me ver. E esse cara tem esse encontro. E a gente, pensando em tudo isso, é que a gente também tentou trazer, ou trouxe, né, na verdade, essa série com alguns pontos específicos. Vocês podem não acreditar, mas de vez em quando eu pego para ouvir eu mesmo de novo. E tentar repensar aquilo. Hoje, a gente encerra a série. A gente entra naquela nova série. Eu queria encerrar com algo que me parece essencial para a nossa caminhada com Deus e até mesmo para desenvolver as outras coisas que a gente falou em outros momentos. Então, chega aquele momento em que a gente pensa qual é a coisa mais valiosa do mundo? Qual é a coisa mais valiosa do mundo para você hoje? Qual é a coisa mais valiosa do mundo para mim? Porque aquilo que é mais valioso para mim é aquilo que vai mais me atrapalhar de desenvolver a minha vida com Deus, provavelmente. Aquela coisa que eu vou desistir, no último grau, isso significa a sua vida. É por isso que a única coisa que Deus pede de nós é a nossa vida. É tudo que Ele precisa de nós. Se Ele tiver a nossa vida, o nosso coração, Ele tem todo o resto. E às vezes algumas coisas, maneiras de pensar, costumes, valores, eles estão tão amarrados a nós que eles meio que fazem parte da nossa vida. E nesse processo de não entregar a vida completamente para Ele, essas coisas ficam ali. Elas ficam ali. É mais ou menos como aquele exemplo que eu dei um outro dia sobre ansiedade, falando disso de novo. É você lançar sobre Ele a sua ansiedade. E aí você lança, e você começa a perceber Deus trazendo a presença dEle, né? Trazendo a leveza, o fardo. Naqueles 3 segundos que você vira as costas no seu quarto e vai sair, você estica a mão para trás assim, puxa a ansiedade de volta e leva com você de novo. Poxa, porque é minha, né? Afinal de contas, é minha ansiedade. Se é minha, é minha. Eu vou levar ela comigo. A gente faz isso. A gente deixa e na hora de sair a gente pega. É por isso que na semana seguinte a gente está falando e reclamando das mesmas coisas. Ou está sofrendo com as mesmas coisas. Porque a gente lança, mas não lança. Ou lança e pega de novo. Ou lança aquele catatal de coisa assim. Você sabe o que é catatal? Não é aquele outro carinha do Zé Comé catatal? Agora eu não sei porque que inventaram o catatal, né? Fiquei agora meio confuso na semântica aqui. Aquele monte de coisa que você lança diante de Deus, eu acho legal o que Danny Meyer fala, a gente chega como criança diante de Deus, e tudo que a gente tem é chiclete mastigado, né? Moedinha, treco, tampinha suja, sabe aqueles trecos que a criançada vai juntando e pondo no bolso? E Deus dá para você umas balinhas limpinhas, Ele traz para você um doce novo, um docinho de abóbora, né? Ele é esse pai, esse cuidado dele, Ele não se incomoda que você chegue com essa porcariada para Ele, Ele acha legal, isso demonstra relacionamento. Se você vem até mim é porque você confia em mim, né? Eu não te assusto, você não tem problema em trazer para mim as suas mazelas. Traz para mim seu chiclete mastigado, essas tampinhas sujas, mas deixa aqui, porque eu tenho algo novo para dar para você, eu tenho algo de valor para dar para você, traz para mim e deixa aqui. Mas a gente parece que aquela tem uma tampinha ali vermelha que a gente gosta mais, que parece Coca-Cola, aí a gente pega e quer levar aquela uma, a gente até deixa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa dinâmica da nossa vida, isso tem a ver com Deus e o nosso relacionamento com Ele, e tem a ver com o nosso tema do que é mais valioso para nós. E as escrituras têm chamado a minha atenção em particular, e eu estou aqui compartilhando com vocês, não é para dizer o melhor jeito de fazer isso, é para dizer que as escrituras ensinam isso, a gente precisa perseguir isso. Mateus diz assim: o reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que é importante para você? Qual é a coisa mais valiosa do mundo para você? Porque quando você encontrar isso, você vai abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você é, para você ter aquela pérola. Salmos: melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Esse é o salmista falando. A presença de Deus, o relacionamento dele com Deus, a intimidade dele com Deus, para ele tem mais valor que mil dias em qualquer outro lugar. Você trocaria um dia na presença do Senhor, em intimidade com Ele, por mil dias viajando pelo mundo com tudo pago? Sim ou não? Vou fazer aquele Silvio Santos, né? Domingo de manhã, domingo no parque. Vamos lá. Você trocaria mil dias viajando de primeira classe pelo mundo por um dia na presença do Senhor? Não vamos ser hipócritas, a maioria de nós teria dificuldade de aceitar isso. Talvez até porque a gente não conhece ainda a presença de Deus como a gente poderia conhecer. Porque o salmista conhecia, e ele fala: melhor é um dia nos teus átrios que mil dias em qualquer lugar. Ele disse qualquer, ele não estava jogando para uma coisa ruim, óbvio. Qualquer dia, em qualquer lugar que você me convidar para ir. Qual é a coisa mais valiosa para você? Qual é a coisa mais valiosa para mim? É tão importante isso para o salmista que ele chega a dizer o seguinte: eu prefiro, se não der ficar na tua presença, eu quero ficar na porta. Que até na porta é melhor do que andar com os ímpios, andar no conselho desse mundo, seguir a vida como todo mundo segue, né? Fazer as nossas políticas do relativismo. Ah, isso não é assim tão sério, eu tenho liberdade, né? A graça me cobre. A gente começa a usar até teologia para justificar o nosso caminho junto à maneira de pensar dos ímpios, enquanto o salmista diz que, olha, eu prefiro ficar na porta, eu fico ali, Senhor. Se não der para ficar direto com o Senhor nos átrios, lá na presença, eu fico ali, vai que, né, que sobra, vai que eu... É muito valor para o salmista. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 38. Capítulo 10. A minha está quase aberta aqui. Se eu não tivesse trocado Lucas por Mateus, já estaria aberto. Alguém me pediu aqui mais uma história, vamos lá para mais uma história. É sempre possível, a Bíblia é cheia de histórias fantásticas. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando a gente fala desse assunto da presença, a gente percebe que Jesus mesmo nos ensina que há um valor, e esse é o subtítulo da nossa mensagem hoje, é a melhor parte. Porque Jesus está ensinando para Maria, não que o que Marta está fazendo é errado, mas ele diz que existe uma melhor parte. Ele diz que há momentos para que as coisas sejam feitas com uma determinada prioridade. O que ele está ensinando para nós é que Maria estava ali ouvindo a palavra. Eu comecei a pensar sobre isso e eu notei algumas coisas. Primeiro, que não dá para ficar perto de Jesus e continuar com os mesmos costumes. Isso seria muito incômodo para nós. A gente não aguenta esse incômodo. Quando você começa a ficar próximo de Jesus e ouvi-lo, ao invés de ficar atarefado com as coisas, às vezes em nome dele, inclusive, a gente não ouve, e sem ouvir aquilo que a gente falou no começo, eu não sou incomodado por ele a ponto de despertar em mim uma mudança, necessidade de uma mudança, de ouvir a sua voz e falar, ele está falando comigo e está me oferecendo uma nova maneira de pensar. Isso é o que Maria queria. Ela sentou aos pés de Jesus e falou, fala, mestre, quais são as suas palavras? As suas palavras têm valor para mim. Se você olhar outros episódios, quando Jesus esteve próximo de pessoas, como ele esteve próximo de Maria, pensa no jovem rico. A gente viu nos grupos, alguns grupos viram isso recentemente. Ele foi embora, ele não aguentou ficar ali, porque não dava para ficar ali e continuar pensando da mesma forma. A presença de Deus, a presença de Jesus faz isso conosco. Ela faz com que a gente fale, eu não posso continuar levando a minha vida dessa forma, pensando dessa forma, agindo dessa forma, fazendo essas escolhas. Se a gente consegue fazer isso, gente, eu vou dizer uma coisa que é muito difícil de dizer, talvez. Você não está passando tempo com Jesus. Não tem como. É impossível que a gente esteja na presença de Jesus e as coisas não estejam mudando em nós, na nossa maneira de pensar. Dá para usar aquele ditado, né, que é a frase comum em si, a oração não muda a Deus, a oração muda a nós. É mais ou menos por aí. Não tem como estar vivenciando a presença de Jesus e não ter o nosso coração e a nossa mente desafiado para a mudança. Se não está acontecendo isso, a gente está se comportando como multidão e andando ao redor de Jesus, simpatizantes dele, mas não estamos próximos. Isso para falar da multidão. Talvez a gente seja até como Marta, a gente está fazendo um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa em termos de igreja, mas isso já pensou chegar para Jesus e falar, pô, Jesus, fulano está ajudando, aí eu estou sozinho fazendo isso. E se for o meu caso, Jesus vai falar para mim, olha, vem cá ficar comigo um pouco, sossega um pouquinho, é mais importante você estar comigo agora e me ouvir, depois você pode fazer o seu serviço, o que tem para ser feito. Jesus não fala em nenhum momento que ela estava perdendo tempo, que Marta estava fazendo algo errado. O serviço tem que ser feito, vocês concordam? As coisas têm que acontecer, né? Já vem alguém e fica, olha, isso é só em filme de ficção científica, viu, gente? Que alguém consegue falar alguma coisa, pensar, aí o lixo vai saindo de casa, né? A louça começa lá, você vê a esponja passando no prato assim, não tem ninguém lá. Oração forte. Eu não conheço. A gente tem que fazer as coisas, a gente tem que se mexer. O reino de Deus avança com o nosso trabalho, em cooperação com Deus. Mas como um amigo já disse uma vez, nosso primeiro chamado é para ser filho. Filha, nosso primeiro chamado é para estar perto do pai. Jogando o chiclete mastigado, as tampinhas sujas, talvez até o tatu bola que você pegou no jardim. E ouvindo dele e recebendo dele paz, direção, tranquilidade. São benefícios da presença dele. Maria, de certa forma, escolheu o que era invisível e Marta estava escolhendo o que era visível. É fácil você se entreter com coisas, às vezes da própria vida cristã, e esquecer da sua necessidade de estar na presença dele. Eu acho que Jesus ensina aqui também o seguinte, que a gente tem que tomar um cuidado, porque fazer coisas pode ser tirado de nós. Você concorda? Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa super agilizada na igreja, por exemplo, ela ajuda a fazer coisas. Vou pegar um exemplo mais próximo ainda. pessoa vai sempre para caçador. Vou dar um exemplo prático, exige uma determinada determinação, planejamento e tal. Essa pessoa, por alguma circunstância da vida, agora está doente, ela não pode sair de casa. O fazer foi tirado dela. Se essa pessoa não tem intimidade com Jesus, não aprendeu a andar na presença dele, a ter tempo com ele, sabe o que vai acontecer com ela? Depressão, desânimo profundo, senso de inutilidade, eu não sirvo para nada. Por que que Deus fez isso comigo? E vai por aí. Porque ela não conhece a presença, Jesus talvez está falando, senta aqui, fulano. E Deus usa as circunstâncias das vidas, às vezes até para fazer com que a gente pare, para ficar com Ele. Eu não acredito que Deus cause mal para fazer a gente ficar com Ele. Quem causa o mal somos nós, é o pecado, é o inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, causar dano, intriga, divisão, confusão, é Ele. Esse é o negócio dEle. Mas Deus em sua graça usa essas situações, fala assim, veja pelo lado bom, agora vamos trabalhar esse tempo comigo. Esse ano acabou, você não consegue fazer. O fazer pode ser tirado de nós, mas o ensino e a experiência que a gente recebe na presença de Jesus não pode ser tirado de nós. Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo. Não, como é que era? Falei errado, né? Vamos inverter o que eu queria falar. Para Paulo, se você olhar a vida dele, eu não conheço ninguém nas escrituras mais ativo que Paulo. Paulo derramou sua vida literalmente em favor das igrejas. Ele amava as igrejas. Amar as igrejas e amar Cristo para Paulo era a mesma coisa. Hoje tem gente que gosta de falar que ama Cristo e odeia as igrejas. Esquisito isso, né? Não faz muito sentido, porque Jesus ama a igreja. Se eu amo Jesus, eu amo o que Ele ama. Ele ama a igreja. A igreja é a noiva dele. Ele quer vê-la sadia, curada, limpa, preparada, adornada para o casamento. E Paulo se derramava para a igreja. Ele fala assim, eu quero ir estar com Cristo, mas por causa da igreja, irmãos, e por causa de vocês, eu fico. Você acha que Paulo era meio suicida? Porque queria morrer? Ou para ele havia um ganho tremendo na presença de Jesus? Há uma grande diferença de falar, eu quero estar com Jesus. Aí você começa a conversar, a pessoa, você descobre que ela, na verdade, quer fugir desse mundo. Não aguenta mais, está cansada. E aí morrer virou uma fuga. E ainda fala que é para estar com Jesus, mas isso é fuga. Porque Jesus disse que está conosco aqui. E Ele está conosco aqui. Paulo não dizia nesse sentido, ele estava muito bem. Eu fico aqui muito bem, Jesus. Obrigado por o Senhor estar comigo, tua presença, Senhor Espírito Santo, onde eu vou amanhã. Vou para lá, vou para cá. Aí vai procurar Deus, aí quem sabe para Deus dar uma palavra de ânimo, né? Aí ele fala para Paulo, olha, você vai ser morto, preso pelos seus irmãos e vai ser, enfim, complicou a sua história, meu querido filho, né? Mas é presença, isso não tirava a paz de Paulo. Você consegue imaginar Deus te dando uma notícia difícil e você não perdendo a paz? Senhor, esse espinho na carne, tira, Senhor. Não, você vai viver com ele. A ansiedade de Paulo já começa a crescer. Não, ele tinha um relacionamento com Deus. Minha graça te basta. Paulo não ficou ansioso para ele dali para frente. Fosse comigo, talvez, ou com alguns de nós, saber essas coisas, não tinha mais sossego, cara. Ansiedade. Meu filho, um dia você vai ser amarrado com o seu próprio cinto, para ficar mais chato ainda. E vão ser seus próprios irmãos que vão te entregar e provavelmente você vai ser decapitado. Essa é o meu compartilhar para você hoje. Imagina a vida de Paulo, gente, dali para frente. Se Cristo não é a presença dele, aquilo que ele dá para ver que o que ele fala é real, vocês me entendem? Que não era papinho da boca para fora? O viver é Cristo e morrer é lucro. De verdade, eu posso ouvir uma notícia dessa do meu Senhor e isso não me tira a paz. Eu não estou também querendo fugir desse mundo. Isso tem a ver com a presença constante de Paulo na vida, no relacionamento dele com Jesus. Ele diz assim, e não sei escolher mais, né? Já não sei escolher, estou pressionado, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês. A atividade não pode vir antes da presença. A atividade não pode vir antes do relacionamento com Deus. Porque nós somos chamados para ser filhos e para conhecer o nosso Pai. E a partir daquele lugar, fazer todas as coisas que nós temos que fazer. Isso é muito importante. Eu não acho que essa seja a nossa realidade, para ser muito sincero com vocês. Hoje, nós temos que crescer. Por isso que eu tenho essa impressão de que Deus quer fazer isso conosco. Tenho tido essa impressão nos grupos que eu participo, aqui, né, grupos caseiros. Tenho tido essa impressão no que eu escuto das pessoas aqui. Tenho tido essa impressão, como eu falei, no compartilhamento de outros grupos. Coisas que eu vejo em algumas igrejas do nosso né, círculo mais próximo. Ok, Marta e Maria, a melhor coisa é ficar perto de Jesus, ouvir dele. Tem hora para tudo. Minha vida parte dessa companhia de Jesus, do ensino direto deles. Paulo, a gente citou Paulo. O que, que algumas pessoas de hoje em dia, eu procurei algumas frases, infelizmente não consegui achar muita coisa. Mas é muita coisa aqui no nosso contexto. Pode passar para mim, Jéssica? Por favor. Consegue? Aí. Marta e Maria. Olha essa frase. Essa frase é do John Wimber, fundador do movimento Vineyard. Nós não buscamos o poder de Deus, nós buscamos sua presença. Veja como só essa frase já ajuda você a pensar tanta confusão que você vê por aí. Nós não buscamos o poder de Deus, nós buscamos sua presença. Seu poder e tudo mais que precisamos é sempre encontrado em sua presença. Mais uma. Bill Johnson, Deus nos chamou para este lugar de ternura, a presença dele, onde ninguém está olhando, onde não existem grandes decisões a serem tomadas, quando somos apenas eu e ele num quarto de hotel, por exemplo, né? Sem ninguém esperando para receber oração. Eu não estou trabalhando, eu não estou ministrando, não estou pregando, eu não estou tocando, é eu, Deus, no meu quarto, eu e Deus, ninguém para a gente pregar, quando são apenas duas pessoas no quarto, é onde você aprende, é ali que você aprende. É onde você aprende a batida do coração dele, de Deus. Você fala de intimidade, né? Coração, eu sei a que ritmo Deus tá funcionando. É uma metáfora, né? É lá que você aprende sobre a presença de verdade. É onde você aprende a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. Sem essa presença, sem essa busca por Deus, eu não sei direito o que é a voz de Deus, eu começo até a botar o nome de Deus em coisas que não tem nada a ver. Ah, Deus está me dizendo para fazer tal coisa. Aham. São nos momentos que ninguém está olhando, ninguém está avaliando como você está indo, como você está, quão bem você está indo, está faltando ali, quando é apenas você e Ele. É ali que você encontra a presença, é ali que você conhece o Senhor. É ali que você faz o papel de Maria, nessa nossa história, ao invés de Marta. O que mais? Tem mais, gente. Eu coloquei só um pouco. São pessoas vivas aqui, tá? Não, exceto John Wimber. São pessoas vivas do nosso tempo. Pessoas que buscaram a presença de Deus, buscam a presença de Deus e têm nos ensinado. Pessoas que a gente tem como referência, ok? Para alcançar algo assim. Não desperdice o seu tempo consumindo o que faz você fraco. Invista o seu tempo em busca da presença. Torne-se tão íntimo de Jesus, tão cheio dele, que não importará quais desafios a vida apresenta a você. Você estará tão cheio espiritualmente que você poderá encher uma multidão de necessidades de outras pessoas. Jesus dá a você mais do que o suficiente. Essa é da Heidi Baker. Essa frase é complicada, né? Mas quem aqui já trabalhou com aconselhamento e liderança já se sentiu esgotado em algum momento da vida, porque sugou tudo que você tinha. Ela está dizendo o seguinte: passe mais tempo na presença de Deus, porque Ele vai te dar todo o conteúdo, todo o combustível que você precisa para você e para você ser rio de água viva na vida das outras pessoas. Ele vai dar a você tudo o que você precisa para você e para os outros. Eu conheço inúmeros pastores e conselheiros esgotados que chegaram no fim da vida, cansados, tristes de ver, porque se desgastaram com Deus em favor das pessoas, mas talvez não tenham gastado tempo suficiente na presença de Deus eles mesmos. Esse é um ponto de atenção enorme para quem lidera. Vamos mais um? Não, não tem. Tem, a frase mais importante de todas, não é daqueles caras, a frase mais importante de todas é a sua. É a minha frase. Como é que eu vou completar o que é a presença de Deus para mim, como eles fizeram? Eu deixei ali uma dica, né? Está até esquisito ali no monitor. É que foi naquela hora que a gente está confuso ainda, antes de realmente conhecer a presença de Deus. Mas eu deixei uma dica: a sua frase vai ter que ter a palavra presença e vai ter que ter a palavra Deus. Agora, como você vai completar o resto? Como é que nós vamos um dia dizer: a presença de Deus é isso? Buscar a presença de Deus significa isso. Esse é o desafio para nós. A gente não pode viver, gente, da frase das outras pessoas, vocês concordam? Elas ajudam a gente a sair da mesmice, ajudam a gente a ter aquele choque. Cara, eu não estava entendendo as coisas, porque esse cara, nossa, isso mexeu comigo. Essa é a função dessas frases, dessas palavras, a intenção delas. Mas as experiências, especialmente as experiências com Deus, são pessoais e precisam ser desenvolvidas pessoais. Você precisa, eu preciso entrar no meu quarto, como Jesus diz, orar em secreto, estar com Ele, deixar de lado aquele monte de pedido que a gente tem que fazer, aquele monte de expectativa, e falar assim: Senhor, estou aqui por causa do Senhor. Mais nada. Pegar a palavra de Deus, começar talvez a ler quem é Ele. Eu escrevi assim: Deus nosso Pai está esperando nossa visita em secreto, para estar só com Ele, não em favor de ninguém, não por causa das coisas secundárias que Ele generosamente nos prometeu, mas pelo prazer de estar com Ele somente, sozinhos, olhos nos olhos, e então aprender a ouvir Sua voz e conhecer o Seu poder e o Seu amor. Faz sentido? Será que a gente não está precisando disso, da melhor parte? Será que a gente não tem deixado? A vida é muito ativista, a gente transfere o jeito de ser do mundo, e às vezes até da vida profissional, que tudo bem, é assim mesmo, correria, né, etc., e a gente deixa que isso influencia a maneira como a gente vive e anda com Deus. Eu queria dizer para vocês, cada um de nós precisa desesperadamente por conhecer mais a presença de Deus na intimidade. Não é no domingo de manhã. Domingo de manhã não é suficiente para isso, porque isso não é pessoal, isso é corporativo. Aqui nós fazemos coisas juntos, nós damos sentido, nós nos lembramos que somos igreja, que também não somos individualistas, que a nossa vida não é só para nós, nem a nossa vida com Deus. Mas a presença de Deus é buscada separadamente. Eu me lembro que, eu acho que foi o Bill Johnson que falou, quando eu saio para fazer algo em nome de Deus, e aquilo não sai como deveria ser, se eu saio para aconselhar uma pessoa e não vai bem, se eu saio para orar por um enfermo e ele não é curado, a minha questão não é resolver aquilo ali, eu tenho que voltar lá para o meu quarto, é lá que eu vou resolver isso. Eu vou voltar e falar: Deus, eu fiz o que o Senhor me falou, não deu certo. Eu sei que não tem nada de errado com o Senhor. O que é que não deu certo, Deus? E essa conversa aí, é lá que Deus, como uma das frases diz, Deus me coloque, me enche e me dá condição de sair e entender por que as coisas não funcionaram. É mais ou menos como os discípulos voltando aquela vez, né? Deus, Jesus, a gente não conseguiu fazer o milagre, a expulsão do demônio, libertar aquela pessoa. Jesus deu um conselho para eles específico. É isso que nós precisamos. Jesus, olha, eu estou cumprindo a sua palavra nesse aspecto, está sendo difícil, não está funcionando, não está indo para como a tua palavra diz. Eu sei que pode ser como a tua palavra diz, é para ser. Jesus, o que está acontecendo? E a gente vai vivenciando isso. Se grandes homens de Deus e mulheres de Deus fazem isso e vivem isso, qual é o caminho para nós, se não esse? Buscar a melhor parte na nossa vida, né? Eu vou deixar isso aqui para vocês, depois vocês veem na internet, mas são frases da presença ligada à adoração. Muitas vezes o nosso tempo com Deus começa pela adoração, porque a adoração tem um princípio muito importante, que é fazer nós voltar os nossos olhos para aquilo que é o mais importante. Deus é o centro, não é o trabalho para Ele, não é nem representá-Lo bem, não é ensinar bem sobre a palavra dEle. Ele é o centro. A adoração traz a gente de volta, tira nós de nós mesmos, tira nós do serviço que nós fazemos para Deus, tira nós das nossas necessidades. E aí, quando você se... não vou conseguir falar essa palavra. Quando você está despido dessas coisas todas, você se coloca num lugar mais tranquilo para começar a buscar a presença de Deus só por causa do Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. A minha alma tem sede de Ti, dizia o salmista. Tem sede e fome de Ti. É isso que você sente? É isso que eu sinto? Talvez não. Mas a gente tem que começar a buscar e começar a falar: Senhor, eu quero ter fome e sede do Senhor. Quero que o Senhor, vou falar uma coisa meio absurda aqui, eu quero que o Senhor seja o meu vício. Entende bem o que eu estou falando? Isso é uma coisa ruim, né? Mas tem a ver com você não conseguir ficar sem. Vamos pegar esse aspecto aí. Senhor, eu quero que seja assim para mim, não é, Senhor. E Deus não se incomoda, gente, de novo, chiclete mastigado, tampinha com terra, tatu bola. Gostei do tatu bola, vou deixar o tatu bola no exemplo. Deus não se incomoda com essas nossas porcarias quando a gente vai até Ele. Ele não se incomoda, Ele quer que a gente vá e a gente o busque. É um desafio para nós, a nossa cultura não colabora, o nosso jeito de ser criado, a internet, a televisão, nada colabora. Todas as coisas querem tomar o nosso tempo, tomar o nosso lugar. Várias coisas parecem boas e às vezes não tem nada demais, mas isso vai minando a nossa disposição. E você entra num quarto para estar com Deus, você não consegue ficar 30 segundos. Parece que o mundo vai acabar. Tem tanta coisa para eu fazer. Marta, Marta. Eu sei que tem bastante coisa para fazer. Você acha que eu não sei? Mas tem hora que você tem que escolher a melhor parte. A melhor parte não vai ser tirada de você. Ninguém pode roubar de você. E a vantagem da presença de Deus é que Paulo nos mostra que até na cadeia acorrentada é possível desfrutar da presença de Deus. Lembra? Ele começa com adoração, experimenta Deus na pior forma, no pior lugar. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que a gente faz pode ser tirado de nós em algum momento, por alguma razão. Mas estar com Ele, desfrutar da presença dEle, uma vez que a gente aprende a estar com Ele, isso não pode ser tirado de nós, em momento algum. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação que a gente esteja. Isso tudo acontece, gente, porque Jesus disse, está consumado. Ele abriu um caminho. Isso acontece porque Ele falou, eu preciso ir. Sabe aquela cena dramática, assim, de filme, os discípulos arrastando no chão, agarrando no vestido de Jesus, está vestido, né? Agarrando no manto de Jesus, assim, Jesus tentando escapar para se ascender aos céus. Ele, não vai! E os caras gritavam, né? Sabe aquele choro, assim, aquela coisa horrível? Não foi nada disso, mas... mas eu fico imaginando, porque Jesus teve que falar para eles, gente, calma, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso mandar o Consolador para vocês, e aí em vez de estar com vocês só, eu vou estar em vocês, e a presença de Deus caminha conosco, e a gente tem esse tempo com Ele, em companhia com Ele, por causa do que Ele fez. Isso deixa a gente com um bom gancho para a nossa próxima série, para falar sobre morte e ressurreição. Ele morreu para que a gente tivesse vida com Deus, relacionamento restaurado, sacrifício eterno, sacrifício perfeito, e agora Ele simplesmente aguarda que a gente cresça no relacionamento com Ele, através do Espírito Santo que Ele manda para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente consiga tirar proveito desses temas, de vez em quando talvez voltar a eles e relembrar. Que a gente busque a presença de Deus. Talvez isso ajude você a entender mais até algumas canções que a gente canta, algumas coisas que a gente compartilha. Vamos orar?